partiu, louco, abriu, bateu! Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem?
Do Botafogo!
Do Alvinegro, do Glorioso. É o GE Botafogo.
Fala, torcedor alvinegro, tá começando o episódio 121 do podcast GE Botafogo.
Um episódio depois de vitória é a melhor coisa que pode acontecer nesse podcast, mas não foi bonito. O que interessa é que o Botafogo subiu na tabela, conseguiu se aproximar um pouco do G4. Vamos tentar explicar o que aconteceu e dizer o que pode melhorar para os próximos jogos. Tem muita coisa para melhorar. Vamos ver se meus dois convidados me ajudam aqui nessas tarefas de explicar e prever o que vai acontecer. Primeiro, uma das repórteres que cobrem o Botafogo no dia a dia aqui no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
Fala, Luciano. Já dando um alô também para o Depe, que está com a gente. Um alô para a torcida alvinegra. Muito frio lá em Volta Redonda, né, Luciano? Acho que não deu para os jogadores se esquentarem direito. Pode explicar um pouquinho desse jogo bem ruim, mas pelo menos o meu pezinho tá quente, porque eu trabalhei ontem e trouxe esses 3 pontos aí pro Botafogo, ajudei.
Ó, vou te falar que no calor de São Luís não foi muito melhor não, mas foi, talvez tenha sido um pouquinho melhor, apesar da derrota no sábado. Eu acho que a gente vai falar disso aqui, acho que o Botafogo jogou um pouquinho melhor no sábado do que jogou contra o Vitória, mas fez 3 pontos contra o Vitória, direto de Volta Redonda, não tirou nem a boina ainda, a gente tá gravando aqui na quinta tarde. Representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, lá do canal Setor Visitante. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
Fala aí, Luciano, Manu, tudo bem com vocês? Torcida Alvinegra, graças a Deus, estou aqui aliviado pela conquista dos 3 pontos, mas estou um pouco nervoso com essa sequência do campeonato aí, porque eu acho que vai ser... O que a gente viu ontem vai ser o que a gente vai ver até o final, cara. Jogos muito disputados, muito truncados, muito feios, mas se a gente conseguir levar os 3 pontos, tá ótimo. Mas ontem foi duro, meus amigos. Ontem foi... Nossa Senhora. Tem como pedir reembolso para quem assistiu?
Para quem viajou, principalmente. Eu só fiquei de casa aqui vendo. Cara, aliás, quem não precisava nem pedir reembolso, porque teve uma quarta-feira tranquila, nem sei quem foi... Foi o cara que editou os melhores momentos do primeiro tempo, Manu. Ele botou 2 lances lá na TV Globo, na transmissão, e fez correto. Não foi pra ficar buscando lance, que às vezes as TVs, em geral, né, quando não teve nada, bota aquele chute que passou a 5 metros do gol, aquele lance sem perigo algum, o cara bota lá no VT de melhores momentos. E realmente, assim, os melhores momentos do intervalo na Globo ontem foram o chute na travessão do Ronald com 1 minuto e aquele lance do Navarro pela direita que ele recebe do Chay, o goleiro espalma com 28, se eu não me engano, e mais nada. Só foram esses 2 lances, tanto do Botafogo quanto do Vitória. E acho que isso reflete bem o que foi o primeiro tempo. E o segundo não melhorou muito, né, Manu? Mas claro que o jogo muda, né? As características, tanto os interesses do Botafogo e os interesses do Vitória mudam a partir do momento que o Chay acerta aquele chute. Depois a gente vai dizer aqui, achei que ele deu o migué na entrevista de dizer que tentou chutar na direção do gol. Mas foi um jogo de muito pouca criação dos dois lados, Manu.
Foi um daqueles jogos difíceis de assistir e concordo, a pessoa que editou esses melhores momentos, ela merece aqui o nosso reconhecimento e até os melhores momentos pós-jogo, né? A gente está acostumado a ver ali um vídeo com 4, 5 minutos, esse de Botafogo Vitória teve apenas 2 minutos e foi guerreiro essa pessoa aí que conseguiu trazer esses melhores momentos. Acho que o Botafogo entrou ali na partida contra o Vitória, Luciano, não estava preparado para... postura do time adversário. O Chamusca fez algumas alterações de início, né? A gente viu o Daniel Borges e o Diego Gonçalves entrando como titulares. Para mim, estão entre os piores da partida de ontem, né? Até cito isso, que o Daniel Borges não foi tão mal, mas olhando os números pós-jogo, a gente vê também que é um cara que errou muito. Foi o líder de erro de passe do Botafogo, 20 passes errados. Diego Gonçalves fez um primeiro tempo para ser esquecido e tem essa questão de o Chamusca não ter se preparado para o que o Vitória poderia apresentar, né? O Botafogo até começou ali quente com esse chute no travessão no primeiro minuto, dando a entender que seria um jogo mais tranquilo para o time do Chamusca, mas depois não foi isso que aconteceu. Botafogo aceitou a pressão do Vitória, o Vitória subiu a marcação, mas apesar disso também não causou grandes problemas. Douglas Borges não teve nenhum problema no primeiro tempo, Vitória errando muito também, facilitando também o jogo do Botafogo. Acho que foi um jogo de muitos erros ali no primeiro tempo, e só deu uma melhorada mesmo quando o Chay começou a ler o jogo de uma forma diferente. Acho que o Chay, ontem escalado como meio-campista, jogando mais à frente do que a gente esperava, né? Jogando ali como um segundo atacante ao lado do Rafael Navarro muitas vezes, mas quando ele sai dessa posição mais à frente e volta para buscar mais o jogo, se aproxima mais do Oyama, do Pedro Castro, acho que a partir daí o Botafogo começa a controlar um pouco mais o jogo e também a melhorar ali as ações, né? E tanto que no segundo tempo, voltando aí com essa leitura do Chay, o time consegue o gol. Acho que são esses dois jogadores aí, o Chay e o Ronald, a gente vai falar aqui também, acho que salvaram um pouco a noite do torcedor alvinegro.
Tepe, para homenagear Januário de Oliveira, que nos deixou há pouco tempo, o que é que só você viu, você não é o Adson Coutinho, mas em Volta Redonda eu imagino que tenha sido mais ou menos esse panorama, que pela TV o jogo não foi tão diferente assim, de que dos poucos que estavam lá, claro que trabalhando, no seu caso, seguindo o Botafogo por todo o Brasil, como é que você faz? Como é que foi o clima do jogo de quem estava lá no estádio?
Nada, eu queria desver esse jogo, né? Principalmente o primeiro tempo. Eu até disse no vídeo do Jack que aquilo ali foi um suco de Série B, né? Porque foi. Era um jogo com dois times muito limitados, muito abaixo tecnicamente, né, dos jogos, por exemplo, a gente tem assistido aí Eurocopa no Sport TV, entra em depressão o sujeito depois tem que assistir uma partida do Botafogo, do Vitória, de todos esses outros times aí da Série B, né? Mas aí um jogo com muitos erros de passe, uma atuação do Guilherme Santos, eu tive o desprazer de assisti-lo na minha frente exatamente durante todo o primeiro tempo, muitos erros de passe. E o Botafogo com muitas dificuldades ali na construção ofensiva. Uma partida abaixo também do Oyama, que vinha sendo o nosso melhor jogador ali no primeiro tempo. Estava sendo ali encaixotado pelos jogadores do Vitória, errou uns três passes ali, era muito pressionado e a gente quase acabou tomando o gol. Mas como a Manu também disse, não levamos grandes sustos nessa partida, né? E assim, o único jogador que em alguns momentos mostrava alguma coisa era o Chay, né? Mas assim, passou boa parte do primeiro tempo sumido também. Tem uma jogada que você até citou no início do podcast, que ele dá uma bola pro Navarro, né? Ele um giro, né? Ele gira, ele leva dois caras do Vitória. Você vê assim, é um jogador que quando a bola chega nele, a gente espera alguma coisa, né? Mas eu acho que chegou pouco no pé dele. Não sei se por conta do time, ou por conta dele mesmo, jogando numa outra posição, agora um pouco mais centralizado, né? Estava acostumado na Portuguesa a jogar mais pela esquerda, agora mais centralizado, de repente demorou um pouco também para se encontrar ali no meio de campo do Botafogo. Acho que quando a Manu até fala, que eu não interrompi, mas eu fiquei pensando aqui, né? Ela falou assim, o Daniel Borges até que não foi tão mal, e criticando assim os dois laterais, né? Mas assim, eu também tenho essa impressão que ele não foi tão mal, porque o Guilherme Santos jogou tão mal,
destoou
tanto, pois é, destoa tanto, que aí você fala assim, porra, olha lá, até que o Daniel não foi tão mal, né? Mas assim, teve uma partida aquém daquilo que a gente esperava dele, mas a gente pode ir falando mais aí sobre os jogadores, não sei como é que tá esse roteiro daí de hoje, mas o primeiro tempo, cara, foi horrível, respondendo a sua pergunta, espero nunca mais ver um primeiro tempo como esse.
Eu tinha separado o melhor e o pior aqui para a gente começar falando. Vou começar com o melhor, porque a gente falou no último podcast e lá no canal do Depp o pessoal fala direto no setor visitante. Enfim, acho que era um pedido muito frequente entre os alvinegros nos últimos dias ou semanas, a colocação do Chay centralizado, né? E a gente falou isso aqui no último episódio também. E ele começa com o Diego Gonçalves na esquerda, tira o Marco Antônio do time. E, assim, eu no primeiro tempo falei, pô, esse negócio não funcionou, Manu, quando... terminado ali no intervalo, eu falei, pô, né, achei que o Chay fez essa jogada que o Depp citou, mas não produziu tanto, e assim, produziu parecido do que ele vinha produzindo na esquerda, né? Não é uma coisa assim, nossa, ele caiu muito de produção em relação ao que ele estava jogando pela ponta. Mas ele tem uma característica que é um cara objetivo, eu acho que pode ser a melhor palavra para ele, assim. Ele sempre vai procurar, cara, seja uma assistência, tanto que ele tem 3 gols, 2 assistências já, seja uma assistência, seja um chute, eu acho, continuo achando que ele não chutou aquela bola, mas ele é um cara que visa muito ao gol. Assim, claro que, né, meio chavão dizer isso. Todo jogador, principalmente de setor ofensivo, que entra em campo, quer fazer gol, quer dar passe. Mas ele é um cara que tem muito essa característica. Então, eu ainda deixo em suspenso. Assim, eu não quero dar o veredito depois de 90 minutos. Nem 90, né? Que ele saiu. Ele ia sair antes do gol. E aí, ainda bem que o Chamusca segurou mais um pouquinho ali. O Marco Antônio demorou com o Rafael Carioca para entrar. E aí, ele conseguiu fazer 65, 70 minutos ali nessa posição. Eu acho que vale tentar mais uma vez no próximo jogo. Qual foi a sua avaliação do Chay por ali, Manu?
Eu concordo, eu não gostei. Acho que demorou a entrar no jogo, né? Como eu disse, ele demorou a fazer essa leitura. Acho que foi até o que o Chamusca também falou após a partida. Falou que ele não é esse jogador ali de jogar no meio de campo, na visão do técnico do Botafogo, que prefere ele um pouco aberto pela esquerda, como vinha jogando, né, e como vinha melhor mesmo. Mas eu concordo com você, acho que nesse jogo contra o Vitória fica meio difícil a gente avaliar, porque foi um jogo em que todo o time teve muito abaixo. A gente fala que o Chay e o Ronald ali destoaram um pouco, foram melhores, mas melhores um pouco, assim, não teve ninguém que foi brilhante, que carregou o time, foi um time muito abaixo do que a gente esperava, até acho que foi a pior atuação do Botafogo nesses 7 jogos da Série B, e então eu acho que o Chay merece sim outra chance, até porque o Marco Antônio, apesar de ter feito alguns jogos regulares ali na posição, o Luciano também não vinha bem, né? Acho que o Botafogo ainda tem essa carência, ainda tem a necessidade de encontrar esse jogador para jogar na posição do Chay. Acho que talvez a leitura pré-jogo ontem também foi errada, a questão de o Chay ficar muito espetado, jogar pouco próximo dos jogadores de meio de campo. Luiz Oyama e Pedro Castro também não facilitaram, né? Foram muito mal contra o Vitória, mas também não tinha o Chay ali no início como opção de passe. Eu acho que isso prejudicou um pouco também o jogo do Chay. Acho que vale a tentativa da gente ver ele, talvez num dia que o time estiver melhor, para ver e poder avaliar como é o Chay jogando ali no meio. Mas também não descarto. E é o que você falou, essa questão de já ter um jogador que pega a bola em vez de ficar ali trocando passes na defesa, voltando o jogo, recuando, mas vira e tenta a jogada ofensiva, acho que isso já é algo diferente, assim, para o Botafogo, né? Principalmente do que a gente viu nesse time aí nos últimos tempos.
E Manu, naquela bola do Chay, que ele leva dois zagueiros do Vitória e bota o Navarro na cara do gol, se fosse o Marco Antônio ali, ele ia continuar, ia tentar driblar todo mundo, até o goleiro, para entrar com bola e tudo, né? Foi o que o Luciano falou, pelo menos é o objetivo.
Não, eu ia te perguntar a avaliação do Chay por ali, Depp. O Marco Antônio é impressionante, né, cara? Ele começa bem o lance quase sempre, cara. 90% dos lances que ele tá com a bola ali conduzindo, ele acerta o primeiro drible, e aí, cara, na hora de tomar a segunda decisão, ou ele erra a decisão, ou ele erra a execução quase sempre. Esse é o clássico do Marco Antônio, ou acerta duas e erra a terceira. Dificilmente ele tira 100% de acerto ali numa condução.
Impressionante mesmo, mas assim, eu acho que pouco tempo, né, cara, não só com o Chay, mas também outros jogadores, já vejo o pessoal criticando muito o Pedro Castro. Eu acho que o Pedro Castro é um cara que enfim, esse é o Pedro Castro, talvez a gente tenha criado uma expectativa muito alta de que início, vai ser um craque, é o cara aqui do meio campo, achando que vai ser o Seedorf, que vai conduzir o Botafogo. Cara, não é assim, é o Pedro Castro, vai jogar bem uns jogos e mal em outros. O Chay ontem foi assim, em alguns momentos, né, ele se apresentou, né, deu um passe, gerou quase um gol do Navarro, depois fez aquele gol ali, depois a gente pode falar sobre isso, mas assim, teve lampejos, e eu acho que o time do Botafogo é isso, né, lampejos, né, algum jogador em algum momento vai decidir, no outro jogo vai jogar muito mal e a gente vai querer que ele saia. Então acho que vale a pena testar mais uma vez o Chay ali por dentro, acho que vale a pena insistir com Pedro Castro, com Oyama, porque o time do Botafogo é isso, cara, do goleiro ao ponto esquerda, todos são cornetáveis, e todos mesmo, hein?
Sem dúvida nenhuma, isso aí não tem muita dúvida quanto a isso. E aí, mano, vamos passar para o Guilherme, que, cara, a gente falou já nos últimos dois episódios, eu não consigo entender, acho que foi o Davi que disse aqui, a ideia da diretoria de, com a saída do PV, não contratar um lateral esquerdo, cara. Acho que vai ser uma temeridade o campeonato só com Guilherme Santos e Rafael Carioca. E, assim, vai ser... Eu tenho a impressão de que eles vão ficar os dois se revezando. Assim, eu tenho a impressão de que vai chegar um momento que a diretoria vai né, chegar à conclusão de que precisa contratar. Acho assim, muito complicado o Botafogo ficar até o fim do ano com esses dois só. Mas senão eu acho que eles vão ficar se revezando, cara. Jogam dois jogos, um joga, três jogos, outro. Acho muito complicado e, por enquanto, é isso mesmo que a diretoria está pensando, Manu?
É, também acho muito arriscado, né? É, são dois jogadores muito irregulares, assim, que sofrem muito com as críticas também. E vai ser isso, né? Guilherme jogou contra o Vitória, criticado. Talvez o Rafael Carioca entre contra o Avaí. A gente não sabe muito o que pode esperar desses dois jogadores. Mas tem outro jogador, que é o Hugo, né, do Sub-20, que chegou a jogar com Chamusca, pegou a titularidade na reta final do Campeonato Brasileiro de 2020. É uma incógnita ainda, né? Um jogador que tem potencial, mas que a gente não viu muita coisa ainda, não se empolgou muito, né, como foi com o PV. Mas eu acho que vale a tentativa e vale a chance para a gente ver como está o Hugo. Tem o Lucas Barros, que a gente nunca mais viu, desde o ano passado sofreu uma lesão grave no joelho, fez uma cirurgia delicada e desde então não atuou mais pelo Botafogo, mas são jogadores jovens também, acho difícil o Botafogo poder confiar nessas opções para Série B toda. Mas pelo que a gente tem de informação, por enquanto é isso, Luciano. Mantém-se essa questão aí de tentar aproveitar os laterais do elenco, claro que isso pode mudar em breve, né? Mas o foco da diretoria do Botafogo no momento é em um zagueiro com a saída do Souza. O Botafogo ficou com três zagueiros contra o Vitória, até relacionou pela primeira vez o Lucas Mezenga, que é da base, mas está buscando um jogador com mais minutagem, com mais experiência, talvez um jogador com experiência também em Série B, e quer empenhar os recursos que tem nesse momento na contratação desse zagueiro, que até acho que talvez seja mais urgente mesmo, mas de qualquer forma um lateral esquerdo também não cairia mal para esse elenco do Botafogo. Vai ser sofrimento com as opções que a gente viu até agora, né? O Guilherme Santos contra o Vitória fez uma partida lamentável, assim. Falei do Daniel Borges, falei do Diego Gonçalves, Oyama também, concordo com o Depe, tinha citado também, não fez uma boa partida, acho que foi o pior jogo dele com a camisa do Botafogo, mas o Guilherme Santos também é outro que castigou a bola lá no Raulino de Oliveira.
Eu vi um pedaço da live do setor visitante depois do jogo, vi hoje, né, já, mas eu boto ali no pós-jogo, Depe, você nem tinha entrado ainda, e veio o Gabiru, perguntou, e aí pessoal, Guilherme Santos ou Rafael Carioca? Qual é a melhor opção para a lateral esquerda titular? Quando vem esse tipo de dúvida, nunca é um bom sinal, né?
É, cara, mas eu acho assim, o Rafael Carioca, ele tá com a imagem queimada com a torcida muito por conta do Chamusca, porque colocou o Rafael Carioca visivelmente fora de forma naquele jogo contra o ABC. Se não me engano, o ABC, e teve um anterior do estadual, não sei se foi contra o Fluminense. Mas enfim, e o PV vinha jogando bem, né? Foi uma sacanagem com o PV, sim, sacar o moleque, e depois colocou um jogador que visivelmente estava fora de forma. Parecia que ele estava indo disputar uma pelada, amigos do Bruno e Marrone contra amigos do... Só para contrariar, ele era ali um dos caras da banda e tal, que estava ali tocando. Não tinha como, você via e falava assim, não é possível que esse cara vai entrar e vai ser o lateral esquerdo nessa partida.
Tipo o Rafael Moura atual?
É, tipo o Rafael Moura atual. Mas assim,
nem o Bob Marley do Enio lá na Baixada tinha jogado nessa condição, né,
Depe? Não tinha. Eu vi o jogo no YouTube depois, eu fui procurar, né, assistir Raça Negra contra Bob Marley. Jogão, né, o Raça Negra ganhou de 2-0, torci muito contra o Enio, obviamente. Mas assim, o Rafael Carioca, ele até teve boas passagens, acho que se não me engano foi no Red Bull, no Bragantino lá, que eles ganharam o acesso, também no Vitória não foi tão mal na Série B, assim, já é um jogador acostumado com o campeonato. E quando ele entrou contra o Vasco, na reta final ali do estadual, não me lembro se era já final de taça, essa outra taça que inventasse a Rio, eu já me perdi já no estadual, acho que ele entrou ali 30, 35 minutos e não comprometeu. Eu falei, olha lá, Rafael Carioca, como é que tá diferente, tá mais magro, né, parece que tá em forma, não comprometeu. Só que 35 minutos é muito pouco tempo pra gente avaliar. Mas já me pareceu ali um cara que, ó, ok, podemos testar esse cara na lateral esquerda. Ontem entrou, mas assim, teve pouco tempo também, mas eu acho que é questão
baixo,
de tempo.
Né? O Sarrafo estava baixo e ele não comprometeu.
Pois é, mas é que nem quando a Manu falou ali no início do podcast, não, o Daniel Borges foi mal, mas até que não foi tão mal. Lógico, porque o parâmetro é o outro, né? Era o Guilherme Santos, que foi, assim, uma partida muito ruim, né? E ele vem jogando muito mal, cara. E olha só, desde que ele veio pro Botafogo, ele chegou como lateral esquerdo e ele quase foi dispensado porque ele foi muito mal como lateral esquerdo. Aí, do nada, encontraram a posição para ele jogar ali, fazer uma dobradinha com o lateral esquerdo, ele jogando um pouco mais à frente. E esse papel ele cumpriu muito bem, até o momento em que ele não aguentou mais.
E também não foi
lesão.
Tanto tempo, né, Depp? Assim, ele é um cara
também
que,
não foi tanto tempo,
na carreira dele, ele tem essa questão física mesmo, de não aguentar, sabe? Ele fez, o quê? 6, 7 bons jogos? Foi mais ou menos isso, até se machucar.
E ele é um touro, né, cara? Ele é muito forte. Então ele é um cara que depende muito da questão física. Então, obviamente, pouco tempo, como você disse, mas ele não comprometeu jogando por ali. Não, eu acho até que o Botafogo sentiu a ausência dele ali. Por incrível que pareça. E quando botam ele por dentro para jogar como volante, também não rende. Ou seja, lateral não rende, volante não rende. Rende nessa posição que eu acho que no elenco atual não tem vaga. Então, assim, eu não entendi nem por que renovaram com ele depois dessa lesão gravíssima que ele teve, né? Acho que foi grau 3 na coxa. Vai ter, não sei se ele vai conseguir jogar esse campeonato todo. Enfim, torço muito para que consiga. Mas para que não tenha lesão, porque sabe que isso é muito chato, um profissional com lesão. Eu não desejo isso para ninguém. Agora, eu não consegui entender lá no início por que que renovaram com ele. E eu acho que a tendência é o Rafael Carioca virar titular. E eu acho que, como a Manu falou aí, estão de olho no Hugo. E eu não me espantaria também se o Hugo beliscasse ali ou até tirasse o Guilherme Santos do banco, ficasse Rafael e Hugo ali disputando a titularidade.
É, eu achei o Hugo muito magrinho nos jogos que ele fez no profissional. Cara, não acompanhei na base, confesso. Mas no profissional achei... É que sim, claro que né, a gente vê o Ronald está sendo uma peça importante aí na Série B, o nível de exigência na Série B é menor, eu vi os jogos do Hugo naquela reta final de Série A contra times melhores do que o Botafogo está enfrentando agora, mas tenho minhas dúvidas, vamos ver, mas assim, eu acho que o Botafogo precisa de mais um nome.
É um padrão da base do Botafogo, né? Jogadores baixos e frágeis, né? É. E muito magrinhos, né?
Fábrica de produzir de jogadores, né? Baixos. Né?
Falta de estrutura.
Também. E aí, falando para outra lateral, Manu, o Depp já até citou também, cara, eu tenho a impressão de que a velocidade do Varley fez falta. Eu não estou falando que seria um jogo muito melhor para o Botafogo ali. Nossa, se o Varley estivesse ali, ia ser tranquilo a vitória, o Botafogo ia jogar muito melhor. É, mas o Daniel Borges não fez um bom jogo. E aquela ala direita ali, Varley e Ronald, o Botafogo já fez pelo menos os 2 ou 3 gols de contra-ataque na Série B, com a ajuda dos dois, se não a participação dos dois, mas pelo menos um deles. E num jogo como foi desenhado esse de ontem, do Vitória, eu teria começado com o Varley na lateral, apesar de que não é um cara que, né, que, nossa, indispensável, o Botafogo precisa dele, mas eu achei que a velocidade fez falta num jogo com essa característica contra um time muito fechado, que ia contra o qual o Botafogo muito provavelmente ia correr muito pouco risco, como correu.
Eu concordo, eu acho que deu para sentir falta do Varley, sim, até... por essa questão do Daniel Borges, né? Como eu disse, líder de passes errados, 20 passes errados é muita coisa num jogo. Mas a leitura do Chamusca, Luciano, foi até bem diferente, né? Porque ele fala que escalou o Daniel Borges justamente porque queria um cara que ficasse mais com a bola, segurasse mais, e não com essa característica de espetar pelos lados, de velocidade, por causa da linha de 5 do Vitória. Ele achou que a bola ia acabar... batendo ali nos laterais adversários e facilitando o jogo do Vitória. Essa foi a leitura dele, né? A gente até imaginava que talvez essas mudanças poderiam ser justamente pela questão do desgaste também, né? O time vem de viagens seguidas na Série B, mas foi mais por uma leitura do Chamusca. Eu acho que no final do jogo não deu muito certo. Eu acho que o Varley teria ido melhor, não teria sido a salvação, não teria feito o Botafogo jogar muito melhor do que aconteceu, mas acho que seria bem melhor mesmo do que o Daniel Borges, né? As laterais continuam sendo um problema do Botafogo e a gente espera que o Chamusca consiga colocar esse time no nível ideal, aí, no momento que ele considera ideal, mais breve possível. A gente até fez uma entrevista com ele nessa semana, né, antes da partida com o Vitória. Ele fala que acredita que até o meio da temporada esse time vai estar do jeito que ele quer, mas até lá acho que a gente vai ainda ver esses problemas, ver esses erros, mas tomara que, como o Depp falou, né, mesmo não jogando bem, venham os 3 pontos, que no final isso acaba sendo importante.
É, a torcida do Botafogo viveu, né, o alto e o baixo em, sei lá, 3 semanas nesse início de Série B, né, porque antes da estreia, né, acho que a maioria das pessoas dizia, cara, o Botafogo não vai subir, muitos diziam que o Botafogo ia brigar na segunda metade da tabela, ia ficar em 10º, 12º, e aí depois daquele início ali, uma pequena parte dos alvinegros, até porque a torcida alvinegra não é conhecida por esbanjar confiança mesmo nos melhores momentos, dizia, ah, o Botafogo vai ter um caminho tranquilo e vai subir sem sofrer tanto assim na Série B. E acho que, quase, como quase tudo na vida, o meio termo aí vai estar certo, cara. Acho que o Botafogo tem uma chance razoável. Acho que a gente já viu, eu provavelmente já vi, sei lá, 15, 16 times da Série B, jogos inteiros deles. Aquele início é muito confuso, né? A gente que está acostumado a ver mais Série A, antes de começar o campeonato, principalmente, você não sabe muito bem o que esperar de quase nenhum time ali. Eu tinha visto, sei lá, fora os 3 grandes, mais uns 2 só nessa temporada, entre os 20 que estavam jogando, e não sabia o que esperar. Hoje a gente sabe o que esperar, sabe que o Botafogo tem condições de brigar por um G4, mas sabe que vai sofrer pra caramba até lá.
Vai ser assim até o final. A gente vai ver mais 30, 31 jogos, né? São 31 jogos, a gente tem 7. E vão ser muito parecidos com esse, né? Um jogo muito disputado, feio, que você vai falar assim, meu Deus do céu, o que eu estou assistindo essa partida? E que, no final das contas, é 50-50, né? O Botafogo podia ter perdido o jogo de ontem, né? Foi um jogo, assim, muito ruim, né? Os dois times não mostraram absolutamente nada. E com relação ao que você falou, eu acho que é por aí, Luciano, é o meio termo. Eu acho que tem um bolo com 7 times, assim. 7, 8 times que vão disputar. O Botafogo certamente está nesse bolo. Então, do início do campeonato, acredito, como você disse, muita gente imaginava que o Botafogo não fosse subir. Também, por outro lado, quando começou o campeonato, e a gente arrancou ali com 7 pontos das primeiras rodadas, muita gente ia falar assim, Série B é moleza.
Vai ser passeio.
Vai ser, nem lá. Vai ser passeio e tal. E aí, quando vem aquele baque dos jogos fora de casa, você fala assim, opa, peraí, que esse negócio aqui está meio esquisito, o nosso time é limitado, mas só que o nosso time é limitado assim como os outros também são, né? O nível técnico tá muito baixo e na Série B, cara, como você falou também, nesse início do ano, né, os times que, principalmente de outros estados que têm os estaduais que não dão muita grana, né, eles esperam para contratar ali no início do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Goiás fez um goiano horroroso, né? E aí, quando começou o Brasileirão, contratou vários destaques, mudou muito e está brigando lá em cima. E mesmo assim, muita coisa pode acontecer. Eu lembro de 2 campanhas aí do Felipe Tigrão, né? Que eu acompanho mais porque é um técnico que passou pelo Botafogo, isso, que tem uma história. Ele fez 2 campanhas assim de recuperação na Série B, assim, com a América e depois outra com o Guarani, você fala assim, caramba, ou seja, tudo pode mudar, porque mesmo esses times que estão lá em cima, como é o caso do Náutico, podem perder jogadores para os outros times da Série A, né? Porque a gente sabe que depois de um tempo não vão mais poder contratar com jogadores que já disputaram 7 partidas, sabe que para contratar jogador vindo de fora está muito difícil, né? O câmbio desfavorável, então eu acho que os times da Série A vão buscar jogadores na Série B, e vai embaralhar tudo de novo. Então, esse G4 provavelmente não vai ser o G4 final. Falou até porque o Botafogo vai estar no G4 final. Mas, de repente, os 3 que estão lá podem não subir, né? Os 4 que estão lá podem não subir. Porque muita coisa vai mudar ainda. O Botafogo está no bolo. Não estou dizendo que é certo. Ah, vai subir com certeza. Mas o Botafogo está nesse bolo aí, Luciano.
Eu vou dizer qual é o meu bolo aqui. Vou dar nome aos bois nesses 7, 8 que você falou. Na minha opinião, dos 4 que estão hoje, eu acho que o Sampaio não briga até o fim. E acho que Náutico, Coritiba e Goiás brigam até o fim. Eu acho que tem um time que oscila muito. Eu já vi 3 jogos deles. Inclusive, vi a melhor atuação de um time na Série B até agora, que foi o Operário na estreia contra o Vasco. Eu acho que dos 8 que eu vou falar, é o time no qual eu menos confio. Mas eu ainda vou botar o Operário, porque quando eles têm bons jogos, eles fazem excelentes jogos. Vou botar os 3 grandes, Botafogo, Vasco e Cruzeiro, pela ordem que estão nesse momento na classificação. E vou botar o Avaí. Começou muito mal, mas ganhou 3 dos últimos 4 jogos. Ele tinha, como chegou a estar na zona de rebaixamento ali, depois de 3 rodadas, né? Agora ele jogou 7 só, porque ele tem um jogo a menos, assim como o Botafogo. Eu acho que esses são os 8, cara. Claro que assim, pode pintar um time que, né, arranque no segundo turno e tome o lugar de um deles, com certeza absoluta. E acho que não tem nenhum time desses aí muito acima dos outros. O Náutico, né, ensaiou um excelente início, mas já está com 3 empates seguidos, inclusive jogos em casa.
Vai perder o Eric, se já não perdeu.
Já perdeu, já se despediu, já foi embora. Ele pertence ao Braga de Portugal e já foi embora. Então, o Coritiba, em aproveitamento, é o melhor time hoje ali, que ele tem um jogo a menos também, está com 16 pontos. O Náutico tem 18. E o próprio Goiás também, cara, vi o jogo do Goiás inteiro contra o Vasco ontem. É um time que tem o Aleph Manga e o Bruno Mezenga ali. O Aleph Manga fez um jogo bem ruim. O Bruno Mezenga tem até ido melhor nesse início de Série B. Tem um goleiro que é bom para a Série B, que é o Tadeu. É, não acho que seja nenhum bicho papão. O Operário, mesma coisa. Falei aqui que tem jogos muito ruins. Acabou de perder para o Vila Nova em casa. E o torcedor alvinegro viu o jogo, a estreia do Vila Nova. Sabe como foi? O Botafogo deveria ter saído de lá com a vitória.
Fala. Luciano, é que no final das contas, assim como todos esses técnicos são chamuscas, né? São todos os técnicos aí, se vai tirar o chamusca, vai trazer, vai ser um outro chamusca. Se vamos supor que o Aleph Manga estivesse no Botafogo, já ia estar cornetando. Pô, bota o Diego Gonçalves no lugar do Aleph Manga, esse cara não é nada demais. Né? Aí depois entra o Diego Gonçalves e fala, pô, esse aí tá meio horroroso, volta com o Aleph Manga. Acho que é tudo mais ou menos é o mesmo nível, né? Então, assim, jogos equilibrados. Então o Botafogo tem que ter atenção, tem que estar muito concentrado, não pode tomar gol bobo, não pode, por exemplo, ter aquela cabeçada no final lá, que se de repente um cara acerta ali, a gente tomava um empate no último lance. Uhum. O Botafogo tá com um problema ali na bola parada, né? Tomando muito gol em cruzamento, né? Gol nos minutos finais. Isso aí que faz com que você não suba.
Né? Mas aí foram 3 gols, né? Nos minutos finais. Só na Série B, depois dos 40 aí.
Ô, Manu,
esses dois jogos aí, Londrina e Náutico, tipo assim, eram 4 pontos, né, para trazer pro Rio. A vitória contra o Londrina, o empate com o Náutico estava ali garantido. E acaba que não é culpa do Chamusca também, nesses dois jogos, né? O Chamusca tem suas culpas ali também, mas não dá para colocar ele como vilão.
E aqueles gols que a gente toma de Bumba Meu Boi de goleiro, cara? 2 já não é possível. Né,
a marcação daquele segundo gol do Sampaio, principalmente, cara. Uma piada. O cara sai lá quase do meio campo, ainda tem gente pedindo impedimento, o cara entra, faz o que quer. Não tem como tomar esse tipo de gol. O Cruzeiro, cara, que é, por exemplo, dos 3 grandes, é quem tá pior na tabela, faz gol de escanteio todo jogo, cara. Ontem fizeram 3. E fizeram contra o Vasco, fizeram no jogo do fim de semana também, que eu não lembro contra quem foi. Eles fazem gol de escanteio todo jogo, assim. Eles têm uma bola parada muito forte. Estreou um zagueiro ontem de 1,97m, já fez um gol. Então, é uma coisa que pode decidir lá, né? Claro que não vai subir por causa desses gols de escanteio, mas sim, é uma jogada que pode
decidir. Até porque tomou 3 também, né?
Exatamente, tem tomado gol de escanteio também. O Cruzeiro, assim, tá com a bola desvia e entra. O Cruzeiro tá numa maré também, que é um troço inacreditável. Então,
trocou um chamusca por outro chamusca.
E se bobear, daqui a pouco vai ter que trazer o terceiro chamusca do campeonato, né? Porque essa é a fase do Cruzeiro, e mesmo o Cruzeiro, Botafogo e Vasco não tem, né, uma situação financeira que o Chamusca saindo, ou o Marcelo Cabo saindo, ou o Bozo saindo, não vai trazer o Filipão como o Cruzeiro trouxe, que nem resolveu, e não acho que vai ser o caso esse ano em nenhum desses 3 saindo os técnicos. Para terminar falando da defesa, Manu, achei que correu poucos riscos. Duas chances que o Vitória teve, uma que foi mais uma espalmada para frente do Douglas Borges, até lembrei do Depp, a gente falou disso aqui também. Um chute da esquerda que ele espalma, o cara chuta por cima, né, rebote. E aquele último lance ali é muita falta de atenção, né, mano? O cara, pô, pressão final, e aí chegou o Daniel Borges subindo com o cara aqui, e o cara tava completamente livre, se ele tivesse acertado a cabeçada, já era.
A sorte do Botafogo é que o Vitória é muito pouco efetivo, né? Tava vendo aqui dos 12 chutes que eles deram a gol, apenas 4 acertaram ali a meta do Douglas Borges. Douglas Borges está precisando melhorar essa questão, sim, do espalmar para frente, né? Isso tem deixado o torcedor alvinegro com o coração na mão. E esse lance no fim, realmente, eu acho que é muita desatenção. O Botafogo começa a relaxar, parece, nos minutos finais, né? E isso já custou pontos importantes. Imagina, toma esse gol do Vitória nesse minuto final aí, ia ser bem frustrante pelo que foi a partida, né? Mas acho que o sistema defensivo, né, que vinha sendo ali um ponto forte do Chamusca, ele até fala nessa entrevista pra gente que ele continua confiante, achando que o sistema defensivo é o principal ponto ali desse trabalho dele à frente do Botafogo até o momento, relativiza um pouco esses gols tomados nas últimas rodadas, até pelas questões da arbitragem, né? Mas acho que tem a questão da desatenção, mas ainda vejo o Botafogo com um sistema defensivo eficiente, né? E um cara que eu acho que jogou muito bem ontem, Luciano, né? A gente viu as duas laterais muito ruins, mas ali na zaga, acho que o Gilvan, fez uma boa partida.
Man of the match.
Sim. É um cara que está se firmando ali, né? No início da temporada, acho que ele fez bons jogos, depois começou a criar uma certa desconfiança, o Souza entrou, e agora, desde que ele retomou o seu espaço no time, acho que ele tem feito uma dupla bem segura de zaga com o Canu, e nesse jogo com o Vitória até superou aí o parceiro ali da defesa.
Depe, essa viagem você vai passar um frio, e eu acho um jogo fundamental também, porque eu acho que é um time que está melhorando e vai brigar lá em cima. Avaí, Botafogo, sábado, 9 horas da noite. Quando é que você vai para Floripa passar um frio lá?
Vou para Floripa já amanhã, né? Já chego na véspera da partida. Procuro sempre chegar na véspera, para não ter problema aí. Uma vez eu fui inventar de chegar em Chapecó. Aliás, até a Manu teve problema, né? Nessa mesma viagem. Aquela foi um dia antes, teve que depois pegar um ônibus para ir para Chapecó. Meu voo quase que não chega, né? A gente teve que parar em Foz do Iguaçu. Cheguei lá quase com 5 do primeiro tempo. Então, eu chego um dia antes e já estou preparado para o frio, né? Vou com essa minha boina aqui, que é a boina da sorte, né, que eu usei ontem. Vou também lá com aquele suéter lá de vovó que deu certo. Vamos ver se a
Aquelas
gente
camisas
consegue
invocadas você deixa para os jogos no Nordeste, né?
aí. É isso, aí é aquela florida, assim, uma pegada mais Chico Sá, eu deixo para o Nordeste. Né? Essas aí. Agora, só queria dizer, registrar aqui que se eu desse o Motorrad, né, o prêmio de melhor da partida, seria para o Gilvan. Gostei do
Justo.
Gilvan ontem também.
Achei que o jogo
Só
fez um
queria
ótimo
deixar isso
jogo. E aí a gente vai voltar na segunda, então, com esse jogo. Acho um dos jogos mais importantes da Série B, mais chamativos até agora, esse Avaí e Botafogo. São dois times que, na minha opinião, estarão brigando lá em cima. Esperamos que o Botafogo, ao fim da 38ª rodada, esteja entre os quatro. Manu, obrigado mais uma vez. Na semana que vem a gente volta.
Valeu, Luciano. Valeu, Depe. E só encerrando, Luciano, além dos 3 pontos, acho que é importante a gente enaltecer também a campanha do Botafogo junto com o
Boa,
centro,
boa
né, em
lembrança.
apoio ao movimento LGBTQIA+. Jogadores entraram com a frase de amor é amor na camisa. A gente espera que o futebol continue a romper essa bolha, né, e a ser espaço para discussão dessas pautas tão importantes, né, que além dos clubes, das empresas, os jogadores, os técnicos, todos envolvidos aí nesse meio, comecem a combater também a intolerância, a homofobia e qualquer outro tipo de preconceito. Valeu, um abraço.
E outra coisa também, só para finalizar, porque tem muita gente que reclama, tá lacrando aí nas redes sociais, eu quero ver em campo. Ontem deu sorte, então que faça essas campanhas mais vezes aí para ver se a gente ganha.
É isso. Valeu, Dep. Boa viagem. Até semana que vem.
Valeu, Luciano. Valeu, Manu.
Torcedor alvinegro, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.